Muito obrigada, presidente, senador Magno Malta, senhoras senadoras, senhores senadores, companheiros e companheiras. Quero, senhor presidente, neste momento, e aproveitando inclusive a presença da nossa senadora Lídice da Mata aqui em plenário, que junto comigo representa o Senado Federal no Conselho Nacional de Direitos Humanos, senador Paim, de voltar a falar nesse assunto. Eu que estive aqui semana passada tratando do assunto, mas pela extensão, pela gravidade, hoje mesmo, durante a sessão deliberativa, estivemos a bancada feminina presente no momento com o presidente Renan entregando uma representação, um requerimento aprovado na Comissão de Direitos Humanos ao presidente do Senado Federal. Dizer que tanto eu quanto a senadora Lídice e todos os 22 membros do novo Conselho Nacional de Direitos Humanos tomamos posse numa solenidade no dia, semana passada, no dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos, numa solenidade no Palácio do Itamaraty. E a posse aos novos integrantes desse Conselho Nacional de Direitos Humanos, que hoje está vinculado à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, foi uma solenidade significativa e importante, porque o Conselho Nacional, que antes da aprovação neste ano da nova lei que instituiu o novo Conselho Nacional de Direitos Humanos, era um colegiado que veio de 1964 e que foi criado, publicado 15 dias exatos antes da realização do golpe militar. E havia um pleito muito forte da sociedade para que houvesse a atualização da lei e para que este Conselho fosse mais representativo e se tornasse, assim, mais democrático e mais forte do ponto de vista institucional. Dos 22 membros do colegiado, 11 representam o poder público, divididos entre poder executivo e poder legislativo, e 11 membros são indicados por organizações da sociedade civil. E a principal missão, não precisa aqui dizer, é exatamente defender os direitos humanos em ações ou através de ações que permitam prevenir, proteger e reparar situações de ameaça a esses direitos. Como já relatei aqui, como representante do Parlamento, eu sinto-me, senhor presidente, senador Magno Malta, muito honrada de fazer parte desse importante colegiado, dessa importância e instância de debates e encaminhamentos numa área que é extremamente sensível, mas fundamental, para que o direito de todos, absolutamente de todos, sejam respeitados. Tanto que, logo após a posse, no dia seguinte, na quinta-feira, a posse foi na quarta-feira, na quinta-feira já tivemos a realização da primeira reunião ordinária do Conselho. E, unanimemente, depois de muito diálogo, depois de muito debate, aprovamos um encaminhamento junto à Procuradoria-Geral da República contra o deputado Jair Bolsonaro. E por que contra o deputado Jair Bolsonaro? Por suas declarações ofensivas contra a deputada federal Maria do Rosário, que foi expressa não somente num discurso durante a sessão plenária, porque instantes antes a deputada havia ocupado a tribuna para falar, dar a sua opinião a respeito da Comissão da Verdade, sem que agredisse absolutamente ninguém, sem que atentasse contra o direito de quem quer que fosse. Mas, na sequência, de uma forma absurda, ocupou a tribuna o deputado Bolsonaro e que disse textualmente, está lá nas notas taquigráficas, que só não estuprava a deputada porque ela não merecia. Na representação que fizemos, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, à Procuradoria-Geral da República, nós deixamos claros que as declarações do parlamentar, reafirmadas, e isso é um ponto muito importante, em entrevista ao jornal Zero Hora, que é o jornal do Rio Grande do Sul, do senador Paim, da deputada Maria do Rosário, ele deu a seguinte declaração, abre aspas, manifestando um conteúdo de incitação ao crime e de cunho discriminatório, em nítida e clara violação aos direitos humanos. Observe, presidente Magno Malta, que o que o parlamentar declarou ao jornal Gaúcho, abre aspas, ela não merece porque ela é muito ruim, porque ela é muito feia, não faz meu gênero, jamais a estupraria. Eu não sou estuprador, mas se fosse, não a iria estuprar, porque ela não merece, fecha aspas. O teor da entrevista revela a manifesta discriminação desse senhor deputado federal, que, aliás, é reincidente, nas agressões, no desrespeito às pessoas. Vossa Excelência, por exemplo, senador Magno Malta, Vossa Excelência tem uma bandeira muito clara na defesa, mas eu nunca ouvi, ocupando a tribuna, nunca ouvi incitando qualquer tipo de violência. Pelo contrário, Vossa Excelência sempre se insurgiu contra a violência. E nunca deixou de defender suas ideias, deixou de defender as suas opiniões. Então, o que ele fez não foi um ato contra uma deputada ex-ministra dos Direitos Humanos, não. Foi um ato contra todas as mulheres. Foi um ato que, repito, incita a violência. E não só a violência, mas também o ódio, o preconceito contra as mulheres, uma conduta que é vedada pela Carta Maior, pela Constituição Federal, e definida como crime no artigo 20 da Lei 7.716, de 1989. Na representação aprovada pelo Conselho, alegamos que, entre aspas, não obstante o fato da Constituição Federal assegurar a imunidade, e diz o seguinte, a Constituição Federal, que deputados e senadores são invioláveis no artigo 53 da Constituição de 1988, que deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por suas, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. O alcance dessa prerrogativa, entretanto, senhor presidente, tem sido mitigado pelo Pretório Excelso, revelando-se, claro, que a imunidade não se afigura absoluta, de forma a alcançar todo e qualquer ato, inclusive os desvinculados da função parlamentar, sob pena de possibilitar o desvio da finalidade para que foi instituída. Decorre, portanto, do texto constitucional que o parlamentar é imune sim, quanto a quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, que guardem relação com o exercício do mandato, ainda que fora do recinto da Casa Legislativa. Afigura, assim, inadmissível que tais declarações sejam albergadas pela imunidade parlamentar. E foi neste contexto que requeremos a Procuradoria-Geral da República que tomasse medidas cabíveis, por entendermos que as declarações do parlamentar atentaram contra...
Senadora.
Já concedo a parte a Vossa Excelência, senadora Lídice. Contra os artigos 1º, incisos 1 e 3, artigo 3º, inciso 1 e 4º, artigo 4º, inciso 1 e 6 da própria Carta Magna. Eu ainda acrescentaria artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Então, veja, a imunidade não nos dá o direito de sermos desrespeitosos, de atentarmos contra a igualdade, contra os direitos humanos, que, aliás, eu cito aqui, estou eu acrescentando, o artigo 5º, parágrafo 3º, que diz o seguinte, que das convenções que o Brasil for signatário relativas aos direitos humanos e forem aprovados nas duas casas, na Câmara e no Senado, elas valem como texto constitucional, como se emenda constitucional fossem. Não é? Então, baseado nisso, foi que a polêmica foi grande, inclusive porque no Conselho Nacional de Justiça está representado o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República. Outras ações foram rejeitadas pelo próprio Ministério Público e que, nesse caso, não viu razão para rejeitar, porque viu claramente, tanto que, no dia de ontem, a procuradora, subprocuradora da República, geral da República, procuradora Erla Vieco, concordando com o encaminhamento do Conselho Nacional, encaminhou ao Supremo uma solicitação de abertura de inquérito contra o deputado que desrespeitou não só a deputada Maria do Carmo, mas todas as mulheres brasileiras. Eu concedo com muita alegria a parte à Vossa Excelência, senadora Lídice.
Senadora Vanessa Graziottini, para parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento que faz, nós que somos representantes do Conselho de Direitos Humanos, infelizmente, por motivo de viagem, já anteriormente marcada, não pude participar desta reunião, lamentavelmente, pretendo na próxima estar presente, porque sei da riqueza de debates e dos conteúdos importantes que são tratados no Conselho Nacional de Direitos Humanos, aliás, conselho que foi recentemente formado. Mas eu gostaria para concordar com o que Vossa Excelência fala, insistir neste argumento. Os senadores deputados são invioláveis no uso da sua palavra na tribuna da Câmara ou do Senado. Mas eles não estão impedidos de qualquer tipo de recriminação quando se trata de falta de decoro parlamentar. E este pronunciamento é claramente falta de decoro parlamentar, além de infringir normas que o Brasil é signatário e além de infringir e digamos assim, estimular o crime em nosso país. Portanto, há uma série de descumprimentos de comportamento legal, constitucional e mesmo de comportamento digno do senhor deputado federal. Digo mais, quando a ofensa é feita a uma deputada, é gravíssimo. Mas o conteúdo que o deputado diz, na verdade, é a afirmação de um conceito que expressa um machismo profundo, mas que expressa principalmente a ideia de que aquela mulher que é desejável por um homem, ela pode ser premiada com o estupro. E este conceito é um conceito que sustenta a ideia da propriedade contra a mulher, ou da propriedade do corpo, do ser humano, da mulher. A mulher como um ser invisível, a mulher como um ser sem direitos, a mulher como um ser desconsiderado e desqualificado, que apenas em sendo ela objeto do desejo de alguém, merece, entre aspas, ser premiada com estupro, que é um ato de violência inaceitável e condenado por todos os países do mundo ocidental e mesmo alguns outros países, com reconhecimento de se tratar de um crime bestial. Então, por isso mesmo, senadora, eu creio que não é o momento de passarmos a mão na cabeça de um crime cometido com esta gravidade. No momento, inclusive, em que o nosso país registra o crescimento do número de estupros, seja porque antes não eram notificados, ou seja, porque efetivamente aconteceu. Não importa. O que importa é que nós não podemos conciliar com um discurso dessa natureza que convoca a ação criminosa em nosso país, contra as mulheres, com a violência absolutamente inaceitável.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência que o incorporo em meu pronunciamento, senadora Litz, e Vossa Excelência levanta uma questão fundamental. Tanto que existem dois movimentos que solicitam a punição do fato, daquela manifestação de incitação à violência, de desrespeito às mulheres, de tratamento não só machista, mas de sentimento de propriedade em relação às mulheres, que não seria um ser pensante, mas apenas um ser objeto. E, como diz Vossa Excelência, merecedora ou não de ser estuprada. O primeiro movimento é uma representação no parlamento, porque, de fato, a quebra de decoro muito importante essa foi feita. E não tenho dúvida nenhuma, será repetida ano que vem, porque nós estamos no final de uma legislatura, em fevereiro começaremos nova legislatura e será repetido. Mas o outro movimento que, de igual forma, é muito importante é o movimento da criminalização, imputação por crime contra esta pessoa. Então, não dá para continuar impune, porque nós não estamos tratando de uma primeira manifestação. Para a conclusão, senador Magno Malta, mas nós estamos tratando de alguém que, de forma recorrente, faz isso, porque nunca é punido, porque não sofre absolutamente nada. Então, cada vez, a manifestação vem mais dura, a manifestação vem mais violenta, a manifestação vem mais desrespeitosa. Então, quando nós entregamos a representação ao Ministério Público, à Procuradoria-Geral da República, junto à representação, foi a cópia do jornal Zero Hora, que lá mostra, eu li aqui, infelizmente eu tenho que ler. E a vice-procuradora, que recebeu todos os membros do Conselho Nacional de Direitos Humanos, deixou claro que concordava e, no dia de ontem, encaminhou a denúncia junto ao Supremo Tribunal Federal. E ela foi taxativa da denúncia encaminhada ao Supremo Tribunal... Ela foi taxativa nas suas palavras... de que o denunciado instigou com as suas palavras, e aí vem o que a senadora Lidia se levanta aqui, que um homem pode estuprar uma mulher, pode estuprar a mulher que escolhe, que ele entenda ser merecedora, entre aspas, do estupro. Na sua interpretação, a vice-procuradora diz que, ao afirmar o estupro como prática possível, o denunciado abalou a sensação coletiva de segurança e tranquilidade garantida pela ordem jurídica a todas as mulheres, que não serão vítimas de estupro porque tal prática é coibida pela legislação penal. Então, senhor presidente, eu quero dizer que nós vamos a fundo, porque com esse sentimento de que a sociedade, as mulheres, sobretudo, têm que se sentir seguras. E o exemplo que o parlamento tem que dar é esse, não um exemplo inverso de incitação à violência. Era o que eu tinha dito. Muito obrigada, senador.